Convidamos o secretário da Fazenda, que é quem cuida da chave do cofre, para explicar melhor essa situação. Bom dia, secretário Marco Aurélio Cardoso.
Bom dia, Rosane, escola.
Bom dia
a todos que nos ouvem. Obrigado pelo espaço.
Eu vou repetir para o senhor aqui a pergunta que fiz ontem na live, porque as pessoas não estavam assistindo, claro, nossos ouvintes têm que saber disso. Primeiro, qual é o custo dessas nomeações, se elas forem todas, quando forem todas concretizadas? E segundo, qual é a justificativa do governo para fazer esses novos concursos agora, que são vários, em várias áreas, sendo 1.500 para professores?
Perfeito. Eu vou começar pela segunda, que acho que até é um pouco o que o escola estava dizendo. Nós temos feito um esforço e temos consciência de que é preciso reduzir os custos da máquina pública e é preciso até reduzir a máquina pública em si. E esse é um compromisso e uma filosofia de trabalho, mais do que um compromisso. Mas reduzir é diferente de precarizar. Quando a gente pega, por exemplo, vamos pegar um horizonte de 5 anos, que é o horizonte em que, geral, você tem o início do concurso, que é o que o governador fez ontem, a preparação dele, a homologação, e 4 anos para chamar. Então, em geral, os concursos, a partir do momento que eles são anunciados, eles costumam ficar no ar, digamos assim, até 5 anos. Nesses 5 anos, assim, se a gente pegar 2015, o Estado tinha 166 mil vínculos, né, a forma como se chama no serviço público, ativos. Nesses 5 anos, nós tivemos uma queda de mais de 15 mil, exatamente pelo movimento de aposentadorias e saídas. Concurso que a gente, todas as vagas que a gente anunciou ontem, são cerca de 3.700, né, entre concursos e nomeações. Ainda que se chame, né, também, se considere os cronogramas da segurança pública, que eram mais uns 4.500 anunciados ano passado, a gente estaria aí falando de talvez metade da reposição para trás, que dirá a reposição para frente. Nós temos uma idade média no serviço público do Estado próxima a 50 anos. Era 49 anos a última vez que a gente apurou, não deve ter mudado muito. Então, a gente tem que controlar os custos, certamente. Todas as reformas que foram feitas, elas são muito importantes. Mas reduzir não é precarizar, né? Se o Estado ficar 5, 10 anos sem fazer chamamentos, isso piora a gestão, né? Isso não é uma melhoria, porque você deixa de renovar os quadros, você cria gaps, né? Gerações que não estão ali dentro, as novas gerações, inclusive, têm uma coisa com a tecnologia. Então, está sendo um esforço enorme, né? Inclusive de digitalização, de melhoria da gestão, mas isso não prescinde, né, em alguma maneira, da renovação de quadros. Então, esses concursos, por que eles estão sendo feitos, né? Um dos motivos é esse. Não é assim, ah, saíram tantos, repõe todo mundo de volta. De maneira nenhuma. O serviço público tem que fazer mais com menos gente, né? Mas também não pode se achar que vai fazer com ninguém, né? Então, é nesse sentido, né, que é importante. Os custos, como você bem colocou, né, eles vão depender do momento em que essas pessoas vão entrar e se não haverá, por exemplo, substituição de trabalhadores temporários. Algumas dessas áreas têm, né, muitas vezes recorrem a contratos temporários exatamente porque não têm essas pessoas. Então, eventualmente, até pode acontecer no futuro algum tipo de substituição, né? E aí o custo adicional nem existe ou seja muito baixo. Mas se a gente considerasse, né, lá na frente, né, daqui a anos, todas essas pessoas entrassem, né, e não tiver havido nenhuma economia paralela, nenhuma redução de voluntários, de temporários, seriam ao redor de 250 milhões, né, ao ano. Então, é nesse sentido, né, que essa, né, nomeação de pessoas, ela é a favor da administração e é bastante conservadora. A gente está falando aqui de mais ou menos 1% do total de vínculos que o Estado hoje paga, né? Então não é nenhum movimento agressivo, mas é estratégico e importante.
Vamos explicar para o nosso ouvinte, secretário, que a incorporação desses novos servidores que virão a fazer concurso, quando ele for aberto, de fato, disponibilizado, não se dará de uma hora para outra. Qual é a escala que o governo está imaginando que possa ser implementada a partir do lançamento desses concursos? Quantos virão em cada tempo?
Nós não temos ainda, né, um cronograma específico, como você bem colocou. A preparação e a realização do concurso é uma tarefa que usualmente demora, né, no serviço público, até a sua homologação. Muitas vezes isso toma quase um ano. Eu diria, claro, são várias carreiras que estão ali dentro, mas como um todo, né, até olhando um pouco a experiência de concursos passados, parece pouco provável haver algum chamamento ainda esse ano, né? Pode ser que sim, que consiga andar mais rápido, mas em geral não é o caso. E aí, para frente...
Provavelmente só no ano que vem, então, secretário.
Oi?
Provavelmente só no ano que vem, então.
A primeiro chamamento, eu suporia que provavelmente só no ano que vem. O concurso esse ano, provavelmente chamamento só no ano que vem. E aí, em geral, eles podem ficar válidos por até 4 anos, né? O chamamento vai depender, claro, inclusive das oportunidades e condições financeiras.
Ontem foi anunciado também, secretário, a nomeação imediata de 259 servidores, sendo 220 da Secretaria da Fazenda. E eu queria entender essas nomeações, porque proporcionalmente o custo delas é até maior, né? São 62 milhões por ano, se eu não estou enganada, para essas 259 vagas, em comparação com o concurso, que é maior, são 3.400 e poucas, e que daria 250 milhões no total.
Sim, o governador anunciou ontem os chamamentos dos únicos concursos que estão válidos, né? Então, por que estão sendo chamados apenas servidores da Fazenda e também da Secretaria de Planejamento? Porque são os únicos concursos válidos. Diga-se de passagem até que não é algo positivo, né? Num estado desse tamanho, não ter concurso aberto, como eu disse, para praticamente nada, né? Isso impede, né, a oxigenação e cria, muitas vezes, soluções pontuais ruins, né? como substituições e questões assim. Nós estamos fazendo essas chamadas nessas áreas dentro desse mesmo conceito que a gente falou, né? No planejamento tem quase 10 anos que não se chama ninguém, na Fazenda já vão se completar 5 anos, e as saídas que a gente teve nesse período são até muito maiores do que as chamadas que nós vamos fazer. Quer dizer, mesmo com os chamamentos, teremos ainda menos gente do que 5 anos atrás, né? A razão é a mesma de todas as, né, carreiras, que precisa, né, reduzir, mas não adianta também ter uma precarização tão grande. Os valores aqui, eles, claro, dependem, né, do custo, estão sendo chamados todos nesse caso ao mesmo tempo, essas 259 vagas. O valor, claro, de cada secretaria depende, né, do salário dos servidores, e são salários diferentes dentro do Estado, né? As carreiras da Procuradoria, da Fazenda, da Brigada, elas têm uma remuneração maior do que as outras. Então, por isso acontece essa diferença de proporção. Lembrando que isso é um custo 12 meses, né? Efetivamente, o dia que todos forem chamados. O objetivo, todas, né? Não há julgamento entre uma carreira ou outra, é uma renovação conservadora, parcial, né, dos quadros que essas secretarias precisam. E no caso, por exemplo, da Fazenda, aliás, quando a gente faz um comparativo, né, de número de servidores por arrecadação, o Rio Grande do Sul talvez seja, se não o, mas um dos mais baixos do país. Ou seja, quando a gente olha o tamanho, por exemplo, da arrecadação do ICMS, a quantidade de auditores que a gente tem em proporção dessa arrecadação no Rio Grande do Sul é extremamente baixa, né? É um quadro bastante enxuto quando a gente compara com todos os outros estados de referência. Tem muito mais auditores em proporção da economia e da arrecadação do que aqui. Né? Paraná, por exemplo, tem quase 300 auditores a mais do que aqui, para uma economia mais ou menos igual. Então, a filosofia é essa, né? Reduzir, mas não adianta precarizá-la.
Secretário, minha última pergunta para o senhor diz respeito à situação das contas mesmo. Nessa semana, o senhor e o governador comemoraram o pagamento em dia dos fornecedores, enfim, a saída, não dá para dizer a saída do vermelho, porque o déficit continua extremamente alto. Mas, de qualquer forma, as contas de curto prazo estão em dia. Qual é a perspectiva para todo o ano de 2021, para os próximos meses agora? A gente sabe que está mais tranquilo, porque tem ainda o dinheiro do IPVA. Mas, digamos assim, do segundo semestre para frente, de julho para frente.
Você pontuou muito bem, né, Rosane? Temos vitórias parciais, mas ainda há muito a ser feito. Né? O Estado precisa persistir com medidas de ajuste fiscal. Nós, por exemplo, ainda não pagamos a dívida com a União, então muita coisa foi feita. Eu acho que há vitórias parciais, mas há muito ainda por fazer, né? E a crise não está de maneira nenhuma superada. É preciso que a gente marque, né, sempre essa filosofia para não desmerecermos. O primeiro semestre do ano, ele tradicionalmente é um pouco mais favorável porque tem mais arrecadação, como você bem colocou, o IPVA ele é sazonal. Nós estamos refazendo ao longo desse mês de janeiro o fluxo do ano, porque desde a aprovação da lei orçamentária, desde até da preparação da lei orçamentária, muita coisa aconteceu. A economia reagiu um pouco mais, a reforma tributária teve uma aprovação, ainda que não o projeto original, e a gente também está reprogramando as despesas. Então, esse reajuste, né, do fluxo do ano, a gente está trabalhando ao longo desse mês de janeiro. Ainda não tem um novo número, a ideia é até, né, fazer uma nova estimativa em relação ao orçamento original, mas então não temos ainda uma posição, uma segurança, né, em relação a todo o ano. Os primeiros meses, eles são, sim, mais favoráveis, e o fato da gente ter virado o ano sem tanta despesa atrasada, né, com salário do mês em dia, com fornecedor organizado, faz com que a gente possa usar a arrecadação desse ano com a despesa desse ano, que é o que sempre deve ser. Mas ainda não é possível a gente dar, né, a segurança que a gente gostaria de que todo ano, né, os salários permanecerão. Por enquanto, a gente ainda está no mês a mês até que a gente consiga uma segurança para um anúncio mais longo.
Tá bem. Secretário Estadual da Fazenda, Marco Aurélio Cardoso, muito obrigado pela sua entrevista nessa manhã. Um bom dia.
Eu que agradeço. Uma boa sexta-feira a vocês e a todos que nos ouvem. Obrigado.